pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Caro ouvinte, começamos agora mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Hoje eu tenho muita honra em convidar dois amigos brasileiros ao estúdio. Eles são José Medeiros da Silva e Guilherme Guta. Olá, José. Olá, Guilherme.
Olá, Clara. É um prazer estar aqui com você.
Olá, Clara. É um prazer enorme estar aqui com você.
Na semana passada, vocês fizeram uma viagem à província de Heilongjiang e à província de Jilin, né? Como foi a viagem?
Isso mesmo, Clara. Nós fizemos uma viagem de muita aventura e de estudos também, porque foi uma viagem, eu gosto de brincar com o Guilherme, foi uma viagem de 7 dias percorrendo mais de 5 mil quilômetros. Para mim foi marcante. Para você, Guilherme, como foi a viagem? O que significou essa viagem na tua vida aqui, conhecendo essa parte especial da China?
José, para você que faz tanta viagem assim, achou que foi marcante, para mim que foi a primeira vez, foi muito, muito mais marcante. Foi muito especial. Eu conhecia muito pouco de China, muito pouco de Nordeste, e para mim cada lugar foi uma experiência diferente de chegar em todos esses lugares.
E a sua viagem é dividida em duas partes, né? Primeiro a província de Heilongjiang e segundo a província de Jilin. Então vamos falar primeiro a província de Heilongjiang. Vocês visitaram a capital, Harbin?
Sim, nós saímos de Pequim pela noite. E chegamos em Harbin logo no outro dia cedo, no sábado cedo. A cidade de Harbin é uma cidade muito bonita, muito agradável. O clima é muito bom. Tinha um céu azul, que é muito diferente daqui de Pequim. Estava muito boa a cidade. Você pode ver a influência tanto russa na cidade e também as coisas chinesas muito presentes. Então, gostei muito. Foi muito, muito bom.
Assim, fomos para Harbin porque... Harbin é muito conhecido, né, Clara? O Sala de Visitas também, mas principalmente o programa Pelos Quatro Cantos já tem alguns especiais sobre o Festival de Gelo, né? O mundo inteiro conhece. E o mundo inteiro deseja visitar Harbin no Festival de Gelo. Mas nós queremos também visitar o Festival de Gelo, nós queríamos ir no verão, porque é diferente também. E tem a sua beleza, seu encanto, né? Sim. E lá tem muitas coisas para explorar. O Guilherme pode até contar aí para os nossos ouvintes assim, o que nós fizemos. Nós ficamos quantos dias, Guilherme, lá em Harbin?
Na verdade, nós ficamos em Harbin um dia e meio, 2 dias praticamente.
Dois dias,
e conseguimos ver várias coisas especiais. Uma das coisas que eu gostei muito de Harbin é que tem o Parque dos Tigres. Que você pode encontrar isso no Brasil, é muito diferente, porque, primeiro porque a gente não tem tigre no Brasil.
Tem onça pintada.
E pra mim foi muito legal ter essa oportunidade de estar bem perto, assim. Além disso, nós podemos ver a arquitetura da cidade, a igreja de Santa Sofia, que é um marco da cidade e tá muito bonita.
E a cidade de Harbin tem forte influência russa, né? As arquiteturas, você pode dar alguns exemplos?
Sim, a arquitetura você repara que tem muita, muita influência russa. Uhum. O primeiro exemplo é justamente a Capela de Santa Sofia, que é completamente russa. tem igual em outras cidades russas, São Petersburgo e Moscou, é exatamente a mesma arquitetura. Além disso, uma coisa que eu achei muito interessante em Harbin é que muitas lojas têm o letreiro em chinês e em russo. Em muitos lugares você pode reparar isso. Você anda na cidade e você vê uma coisa escrita em chinês e logo embaixo está escrito em russo já. Pela influência russa e também pelo turismo russo, que é muito comum naquela região.
Uma coisa assim, a se destacar, você falou sobre arquitetura, mas não só assim a arquitetura no seu aspecto físico, né? Mas como a Igreja Santa Sofia, que o Guilherme mencionou, as paredes dos prédios, as fachadas, né? Mas assim, o próprio ambiente...
Atmosfera cultural.
Atmosfera, isso. Essa é a palavra certa, Clarinha. Eu estou esquecendo o português aqui. Mas é a atmosfera cultural. Porque você está andando ali, por exemplo, tem um calçadão, né, Guilherme? Aqueles calçadão é algo fantástico, né?
Outra coisa, assim, de Harbin ainda, que pelo menos marcou-me, é artística. Você tem assim, nas praças, pessoas pintando, né? Fazendo quadro de pessoas, desenhando. Assim, as pessoas sentam para ser retratadas. Mas é uma quantidade numerosa. Então, você é a fila de retratistas, assim, mais de 20, um ao lado do outro, e as pessoas chegam ali, sentam, e aqueles artistas fazendo o desenho. Uma coisa muito linda, né? Harbin realmente
é muito lindo.
Vale a pena ir em Harbin em qualquer momento.
Em qualquer momento. Não precisa esperar o inverno, não precisa esperar esse gelo. Pode ir no verão, é lindo do mesmo jeito.
E depois, onde vocês foram?
De Harbin nós pegamos um trem, e desse trem nós fomos até Fuyuan, que é a cidade na fronteira, e a ideia nossa era chegar na cidade e depois ir para a fronteira da China com a Rússia, numa ilha de Heishatsu tal. Foi um passeio também muito especial, que nós descemos do trem e já tinha um ônibus direto para chegar nessa ilha.
E a ilha de Heishatsu é uma zona muito movimentada?
Ainda não, mas será. Será porque esta ilha, o governo chinês tem um projeto de desenvolvimento para daqui a 5, 10 anos, que já está em andamento, né, Guilherme? Nós podemos ver esse projeto, que é para transformar aquela ilha, aquele espaço, em uma região de turismo internacional. Por quê? Porque é um lugar histórico, onde ficou 72 anos, controlado pela Rússia, tinha uma tensão política entre a Rússia e a China, por causa desse espaço, e eles chegaram de forma pacífica, de amizade, através da amizade, eles chegaram a um acordo, resolveram esse problema de fronteira, isso em 2008, acho que 14 de outubro de 2008, e voltou para a China, que era um espaço chinês que está em controle russo, e a partir daí as relações de amizade entre China e Rússia atingiram um novo patamar.
Além de toda a história que o professor José acabou de mencionar, que é fenomenal, ainda a natureza lá é uma coisa muito especial, assim. São vários lagos, eles falam que é uma planície alagada, então a beleza natural, tanto de animais como de vegetação, é uma coisa especial que tem que ser preservada, e o turismo tem que chegar lá, porque tem que ser mostrado isso.
Você só vê céu azul e verde, céu azul, verde e água. Então, assim, muitas partes, tem muitas reservas ecológicas, né? Muitas. Onde o meio ambiente é uma questão central para a qualidade de vida do povo. Povo também maravilhoso. Nós fomos no trem, naquele trem mais barato, né, sentado, não fomos em cama. Então, umas 8 horas, 10 horas sentados na cama, cadeira dura. Para a gente estar mais próximo do povo mesmo, das pessoas. E umas pessoas felizes, amigas, assim, mesmo apesar das dificuldades econômicas que a gente percebe, mas um povo que já vive... Eu não diria que está no paraíso, mas pelo menos tem um ar limpo, um céu lindo, uma paisagem maravilhosa e uma fartura de alimento muito grande, né?
Essa viagem do trem foi também outra coisa muito especial. Primeiro porque a gente ser estrangeiro, as pessoas vêm conversar com a gente e é uma ótima oportunidade para você treinar
russo,
o chinês.
Sendo russo,
as pessoas vêm conversar com você. E é uma ótima oportunidade para você treinar o seu chinês.
Claro que a gente vai a lugares, né, Clara? Esses passeios é para ir para lugares. Mas dentro do trem, por exemplo, como nós dormimos, passamos a noite viajando, né, sentado, então teve uma hora assim, imagina, 3:30 da manhã, 3:40, o sol já começa a aparecer. E, porque está lá no extremo, né?
Muito lindo.
Então, agora imagina que o sol aparecendo, o trem andando assim e aquelas brumas, aquelas partes brancas, né, como névoas e brumas, e o trem cortando aquilo e o sol vindo assim de manhã. Eu digo, Guilherme, é um presente que nós recebemos.
É um presente.
E esse cenário todo muito rico, poético mesmo, humano, maravilhoso.
Depois de visitar a ilha de Heishatsu, vocês foram para o Tanjian?
Fomos para o Tanjian, e o objetivo de lá era... Apesar de conhecer a cidade também, que foi muito bom, mas o objetivo principal era ir pro lago de Jimpó, que é um patrimônio da Unesco, é um geoparque, e tem um valor ambiental enorme, não dá nem pra contar o valor ambiental que tem esse parque, além de ser uma região muito bonita. Mas além disso, nós ainda encontramos as pedras, né, José? E o professor já pode falar das pedras pra gente, que foi...
Dos poemas nas pedras.
Que das fotos que nós tiramos, das 1000 fotos, umas 500 fotos foram as fotos dos poemas nas pedras.
Eu fotografei todos os poemas nas pedras que tinham lá, e são mais de 500 poemas. Esse lugar é um lugar especial porque é uma área vulcânica, e por isso também a Unesco acertadamente incluiu na lista dos patrimônios natural, né? Porque... É uma formação vulcânica e teve três períodos de erupções,
não é isso? Erupções, sim. por causa desses derramamentos de lava, dessas erupções, que foi criado o lago. Então, cada vez que a lava caía e esfriava, ela comia uma camada de terra. E depois a água veio e não tinha para onde passar e criou-se o lago ao redor. Ficamos a manhã inteira no parque, porque é uma área muito grande.
No seu segundo trecho de viagem, vocês foram para a província de Jilin, né? Jilin é uma província perto de Heilongjiang?
É uma província vizinha, né, com Heilongjiang, e nós justamente saímos desse lugar onde nós estávamos, do lago Tinpo. Tinpo, né, é o nome do lago onde nós estávamos. E lá próximo mesmo pegamos um trem e fomos para a província de Jilin, dormimos em Tuman. Tuman, que é uma região, é uma cidade bem próxima da Tríplice Fronteira.
E o que tem lá na Tríplice Fronteira?
O passeio na Tríplice Fronteira, na verdade, são três pontos especiais. O primeiro ponto que você vai para a Tríplice Fronteira é justamente um observatório. Para você enxergar a fronteira, você consegue subir numa torre. De um lado você enxerga a Rússia, a China no meio, onde a gente está, e do outro lado você consegue ver a Coreia do Norte, um pedaço do território. Depois disso, você segue mais um pouco para ver justamente a fronteira em si, um marco, uma cerca separando a parte russa da parte chinesa. E muitas nós ficamos surpresos porque tinham muitas pessoas lá.
E assim, Jilin tem uma característica assim, que nessa região onde nós fomos, fica na... é uma região autônoma. A China tem 56 etnias, não é isso?
Sim.
A maior etnia é a Han, não é isso? E tem 55 minorias étnicas, não é isso, Clarinha? Então, e lá em Jilin, nós temos a maior concentração de coreanos, de chineses coreanos.
Sim.
São chineses, né? De origem coreana.
Uhum.
E, inclusive, falam coreano. Os prédios de casas de comércios, supermercados, tudo, então, estão escritos em coreano, russo e chinês.
Primeiro coreano.
Coreano, russo e chinês. A ordem às vezes muda, mas sempre tem essas três línguas. Então, conhecer também, ter uma ideia desse espaço, com arquitetura coreana, com costume coreano, que é uma área grandiosíssima. A gente não tinha nem ideia. São quilômetros, né? São cidades grandes com a presença coreana, né?
Nós fomos para Yandi, que é uma cidade enorme, assim. Eu fiquei muito surpreso, porque eu não sabia muito o que esperar desse coreano. E Yandi é muito, 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 muito coreano. Tanto que o primeiro que você vê é em coreano, depois em chinês. Assim, então,
e os habitantes falam
coreano também. Então, e é uma cidade muito grande, assim. Tem toda a estrutura de cidade grande, é enorme a cidade.
E vocês provaram as comidas locais?
Algumas, assim, no meio do caminho.
No meio do caminho, no meio do caminho.
Porque...
é bem diferente?
Tem, com certeza tem, assim, cada região na China, mesmo, a gente vai vendo que os pratos vão mudando. Agora, não... a comida coreana já é aqui também em Pequim, nós temos, né? Tem assim, acesso já. Mas a comida coreana feita pelo povo do cotidiano já é como a comida brasileira do cotidiano, né?
Uhum.
Você tem aquela comida do supermercado ou dos restaurantes e tem aquela comida de casa. Então, certamente tem um tempero que é diferente.
Sim, tempero caseiro. fomos na capital, saímos de Yandi e fomos para a capital. E lá na capital, o nosso objetivo também era visitar o Palácio do Imperador Puyi, que agora é um museu. Nós fomos para esse palácio pela manhã e é um lugar enorme também. Fica um dia para visitar tudo, porque são muitas salas, muitos lugares. Dentro do palácio tem um museu. E esse museu também é um museu dividido em duas partes. É uma parte dele falando sobre o Manchukuo e outra parte falando sobre a invasão, sobre os japoneses. Sim. Mesmo. E também, como visita histórica, completou o ciclo, porque a gente viu essa primeira base em Harbin.
Uhum.
E depois, visitando o Palácio do Imperador Puyi, deu uma completude de ideia. Então, deu para entender melhor a história e ver mesmo as coisas, porque é muito vivo, é muito, muito
tem
claro.
Tem uma ideia geral sobre a história?
Sobre a história, sim.
E mesmo porque, por exemplo, tem um filme muito famoso, eu acho que é que é O Último Imperador, né, do Bertolucci. Que é um filme assim que eu acho que Muitos brasileiros viram. Mesmo quem não estuda a China, ou, enfim, é um filme popular, né? Nós, assim, que amamos a cultura, amamos a história, amamos a China e amamos viajar pela China, não, digamos, vamos para lá, já estamos aqui, e de lá a gente pegou o trem e veio direto.
Foi um passeio. Foi fantástico, assim. Foi 5 mil quilômetros, como o professor José disse, em 7 dias. Nós estamos aqui na sexta noite, chegamos na outra sexta noite, uma semana depois. Algumas partes foi muito corrido, era sair de um trem e entrar em outro, sair de um ônibus e entrar no trem. Mas foi muito proveitoso, muito proveitoso. Não podia ter sido melhor esse passeio. E depois nós chegamos aqui na sexta-feira exaustos, assim, cansados, só para descansar e foi ver fotos. E passamos o outro dia, o sábado inteiro, só organizando fotos. E foi muito, muito bom. Muito
é
bom.
Isso, Clara, essa é
a
nossa viagem.
Nossa viagem.
É muito obrigada, Guilherme e José, para compartilhar conosco as suas experiências. Muito obrigada.
Obrigado você, Clara, por receber a gente no seu programa. Nós dois ficamos muito agradecidos. Muito obrigado por receber a gente.
Obrigada.